Então, bom dia a todos. Vamos começar então a nossa reunião. Quero pedir as minhas desculpas aqui pelo meu, os meus 5, 7 minutos de atraso. E quero também dar as boas-vindas aqui à senhora Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, a doutora Karina Quaresma, doutora Albano, Manuel Albano. E a doutora Marta Silva, e também à senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, a doutora Ana Isabel Valente e a doutora Amélia Carneiro. Portanto, julgo que estaremos em condições de iniciar a nossa audição. Portanto, temos o senhor deputado Filipe Sousa, sim, temos connosco o senhor deputado Filipe Sousa, em videoconferência, que acompanhará, portanto, esta comissão. Eu queria só...
Sim, bom dia.
Bom dia, senhor deputado. Queria só dizer como é que se vai passar. Portanto, cada entidade terá uma intervenção inicial de 10 minutos para dizer o que se lhe oferecer sobre os projetos de lei em questão. Depois, os grupos parlamentares terão uma intervenção de 5 minutos... 2 minutos os deputados únicos e depois as entidades terão 10 minutos para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. E, portanto, julgo que estamos em condições de continuar. Senhor deputado Eva Brás Pinho, tinha alguma questão a colocar à mesa?
Bom dia, Sr. Presidente. Não, já percebi. Estava equivocada a achar que teríamos 5 minutos para cada entidade. Já percebi que são 5 minutos.
Não, são 10 minutos. Obrigada. Sim. Muito bem. Então vamos dar início... Talvez comecemos aqui pela Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, é só porque está aqui ao meu lado, porque é completamente indiferente. E, portanto, tem a palavra a senhora Presidente. Muito obrigada. Bem-vinda.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito bom dia a todos os senhores deputados e também aos meus colegas daqui da SIG. Nós analisámos os projetos de lei e a proposta de lei que... Tá. Consegue ouvir agora? Tá, pronto. Então, como eu estava a dizer, nós na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens analisámos com cuidado os projetos de lei e as propostas e a proposta de lei que estão neste pacote legislativo dirigido à violência doméstica, mas com impacto naturalmente nas crianças, que também elas são vítimas quando há crianças no contexto de violência doméstica, e consideramos em termos gerais que os projetos e a proposta vão no sentido certo de reforçar as medidas de proteção das crianças e jovens neste contexto. O número de situações comunicadas e o conhecimento de que parte das mesmas ocorre com intervenção ou presença de crianças e jovens e o desfecho, aliás, trágico de algumas delas, revelam realmente um panorama nacional inquietante que a todos nos deve convocar e que a todos também nos deve incomodar. E por isso, nós, a nível da Comissão Nacional, que também damos orientações às CPCJs, temos por norma que a atuação das CPCJs também deve implicar, portanto, o desenvolvimento de uma metodologia de atuação que implique sempre a articulação concertada entre os parceiros estratégicos no combate à violência doméstica nos seus territórios, e damos como exemplo as forças de segurança, o Ministério Público, as estruturas de atendimento a vítimas de violência doméstica, e por isso também é sempre importante haver aqui uma definição conjunta e uma intervenção conjunta nesta matéria de todas as entidades que também estão convocadas para este que eu já considero um flagelo nacional. Tem sido sempre essa nossa atuação e consideramos que, particularmente, as alterações propostas em sede de audição da criança, que são, no fundo, a que aqui nos dizem mais respeito, são as propostas que estão aqui, quer nos projetos de lei, quer na proposta de lei do Governo, são alterações a nível do direito de audição da criança que, em nosso entender, fazem todo o sentido, até porque houve uma resolução do Conselho de Ministros que aprovou a Estratégia Única dos Direitos da Criança. Nessa Estratégia Única dos Direitos da Criança há um eixo estratégico que é o da cultura de não violência, tem como medida o modelo Barnahus. E estas alterações vão também no sentido de possibilitar a existência do modelo Barnahus ou da Casa da Criança em Portugal. Porque o modelo de audição da criança atualmente em vigor causava sérios constrangimentos à adoção deste modelo e isto vai realmente no sentido certo. Isto também dizer que a possibilidade de considerar a audição ou de dar mais um caráter mais impositivo à audição para a memória futura, é mais isso, porque ela já é admitida, mas enfim, neste momento está reforçada, também reforça a evitar a revitimização da criança, que é um dos nossos objetivos. Não ouvir a criança vezes sem conta e estar sempre, sempre, constantemente a lembrar o trauma porque passou, mas sem, contudo, deixar também de prever que possa acontecer também uma audição em julgamento para não postergar naturalmente os direitos de defesa dos arguídos. Também aqui apoiada a nível da audição das crianças a possibilidade de ela poder ser feita, aliás, também mais impositiva, porque ela também já existe, no entanto há muitos senhores juízes que não o utilizam, portanto poderem utilizar técnicos especializados para a audição. Tudo isso para nós são passos importantes na proteção dos direitos das crianças. E apenas queria aqui dar aqui duas notas pequenas do projeto de lei do partido do 424/17 primeira, que do PAN do partido do Animais e Natureza, é que há aqui em certa altura em que fala, isto é mesmo uma questão técnica. Há aqui, a certa altura, na alteração ao Decreto-Lei 322/90, de 18 de outubro, no artigo 7º, número 5, que fala no regime da adoção plena. E eu só queria lembrar que a adoção, já não existe a adoção restrita desde 2015, o que quer dizer que, neste momento, para todos os efeitos, a adoção é adoção, não há adoção plena e adoção escrita. Restrita. Eu, quando tirei o curso, quando andava na faculdade, estudávamos o Instituto da Restrita e da Plena, mas desde 2015 que já não há, portanto, agora ninguém já mais estuda isso. E depois, no artigo 4º da alteração ao Decreto-Lei 160/80, que é o artigo 7º do projeto, no artigo 4º, no artigo 9º, aliás, número 1, diz que a pensão de orfandade tem a ver com uma pensão que é atribuída aos órfãos até atingirem a maioridade ou se emanciparem. Ora, o ano passado esta casa acabou com o Instituto da Emancipação porque ele só existia para o casamento de menores de 18 anos. Portanto, são apenas duas questões técnicas, mas que eu acho que podem contribuir para a melhoria do diploma. Muito obrigada.
Muito bem, então vou passar a palavra à senhora Presidente da SIG, doutora Karina Quaresma. Muito obrigada e bem-vinda, tenha a bondade.
Ah, agora sim, pronto, ok. Então, muito obrigada, Sra. Presidente da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação. Muito bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, os agradecimentos da SIG por esta oportunidade de estar aqui convosco, com esta subcomissão, contribuindo de alguma forma para a reflexão dos temas aqui em presença. Cumprimentar também, naturalmente, as parceiras da Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens. Dizer que estou aqui acompanhada do Dr. Manuel Albano, vice-presidente da SIG, e da Dra. Marta Silva, que coordena a área da violência doméstica na SIG. E, portanto, estamos aqui para dar aquilo que é o nosso contributo. Feitos estes cumprimentos iniciais, gostaria de referir que as iniciativas que estão aqui em reflexão são muito relevantes para o aperfeiçoamento da prevenção e combate à violência doméstica e para efeitos do apoio e proteção às suas vítimas. E, portanto, é com sentido institucional e de responsabilidade que saudamos de forma veemente o empenho e o interesse demonstrados por esta subcomissão e por todos os grupos parlamentares, deputados únicos ou deputadas únicas, na apresentação e discussão de propostas legislativas nestes domínios, refletindo a priorização dada a este assunto. É, pois, com grande satisfação que se observa um elevado consenso nestas matérias, revelando que a prevenção e combate à violência doméstica e o apoio e proteção às suas vítimas tem sido uma matéria que transcende posicionamentos partidários e que é efetivamente uma matéria cujo tratamento tem refletido a sua elevada gravidade. Trata-se, pois, de uma das mais graves violações de direitos humanos, que ocorre geralmente entre quatro paredes, naquele que seria o lugar onde todas as pessoas se deveriam sentir mais seguras, a sua casa, a sua família. A SIG tem como missão garantir a execução das políticas públicas no âmbito da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género, sendo que a violência doméstica é uma das manifestações mais gravosas de discriminação e de desigualdade de género. No âmbito das suas atribuições, a SIG, em linha com as prioridades definidas no programa de governo, encontra-se empenhada na materialização de diversas medidas, das quais destacamos algumas que se seguem. Falamos, em primeiro lugar, de uma continuidade e de um reforço do acompanhamento e supervisão técnica da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, que eu falarei de RENAVT, destacando este propósito o empenho diário, gostaria de destacar aqui o empenho diário das equipas da SIG, que acompanham as respostas existentes a nível nacional que compõem esta RENAVT. E, portanto, é um trabalho de presença, de acompanhamento muito evidente e muito diário que existe na SIG, acompanhando as respostas que existem de norte a sul e regiões autónomas do país nestes domínios. E, obviamente, saudar também por aqui as respostas e as entidades que nos ajudam a que exista esta rede e que exista este apoio às vítimas. A RENAVT é composta atualmente por 38 casas de abrigo, 21 respostas de acolhimento de emergência, 137 estruturas de atendimento, às quais estão ligadas 37 RAP, respostas de apoio psicológico a crianças e jovens, num total de mais de 700 profissionais que diariamente apoiam vítimas de violência doméstica, promovendo o seu empoderamento e percursos de vida livres de violência. Uma medida que também estamos a desenvolver e a prosseguir tem a ver com aquilo que já foi abordado até nesta casa pela Sra. Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, que tem a ver com a criação da linha de apoio telefónica às vítimas de violência doméstica e outras vítimas de violência contra as mulheres. Portanto, estamos a falar da reestruturação do atual Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica, de modo a garantirmos, efetivamente, uma resposta especializada durante 24 horas de 365 dias e, portanto, não seja apenas especializada numa parte do dia e que seja acessível às vítimas de violência doméstica, mas também a outras formas de violência contra as mulheres, em linha com as recomendações do Conselho da Europa. Estamos também a diligenciar no sentido do alargamento das respostas de apoio psicológico a crianças e jovens, as tais RAP, que referi há pouco, à área metropolitana de Lisboa, de modo a colmatar uma lacuna existente em termos de cobertura territorial destas respostas. Existe um permanente diálogo e cooperação com os serviços públicos de outras áreas governativas, potenciando a articulação e a integração de respostas e promovendo a resolução de constrangimentos quando verificados. Portanto, fazemos um acompanhamento muito próximo da RENAVT, fazemos reuniões regulares, para além do acompanhamento diário das equipas, onde vamos procurando auscultar aquilo que são as dificuldades sentidas no terreno e, portanto, nessa interseção com outras áreas governativas, vamos tentando contribuir para a resolução das questões que vão sendo verificadas. No contexto da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, a promoção da execução e monitorização do Plano de Ação de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica, que materializa um conjunto de vastas medidas, designadamente as dirigidas à prevenção e erradicação da tolerância social neste domínio, ao apoio e proteção às vítimas, à ampliação e consolidação da intervenção com as vítimas, à intervenção junto às pessoas agressoras, à qualificação dos profissionais em investigação, monitorização e avaliação das políticas públicas. Portanto, a SIG, enquanto entidade responsável pela coordenação destas estratégia e destes planos de ação, faz naturalmente aqui um trabalho também nestes domínios. Acompanhamos também as subvenções atribuídas a organizações da sociedade civil que contribuem com projetos ou respostas relevantes no âmbito da RENAVT. Estamos a procurar dar um novo impulso ao Pacto contra a Violência, sistematizando e potenciando as iniciativas que refletem a importância da cooperação entre entidades públicas, privadas e a sociedade civil para criar soluções eficazes de prevenção e apoio. O objetivo do Pacto é potenciar e dar visibilidade a estes processos de colaboração num quadro das dinâmicas de responsabilidade social das organizações e em linha com as efetivas necessidades da RENAVT e também, neste caso, abrangidas pelo Pacto da Rede de Acolhimento e Proteção às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos. A par destas linhas várias de ação, destacamos que pela quarta vez a SIG foi confirmada como operadora do programa no âmbito do mecanismo de apoio IA Grants. Neste caso, este programa é dedicado em especial à temática do combate à violência doméstica e de género e que contará com um financiamento total de cerca de 14 milhões de euros, um financiamento que, duplicou o montante do financiamento do programa anterior, e que tem como parceiros os Ministérios da Justiça e da Saúde da Noruega e o próprio Conselho da Europa. No contexto do desenho deste programa, procurou-se atender às linhas de ação prioritárias face às necessidades sentidas, designadamente no contexto das entidades que compõem a RENAVT, estando previstas um total de 5 open calls e 5 projetos pré-definidos, entre os quais projetos decorrem de uma estreita colaboração, nomeadamente com a área governativa da Justiça, portanto o Gabinete da Senhora Ministra da Justiça e as entidades da Justiça, Direção-Geral de Política da Justiça e Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, mas também um projeto pré-definido com o Centro de Estudos Judiciários e outro projeto pré-definido com a própria Procuradoria-Geral da República. Portanto, projetos pré-definidos direcionados para o reforço da formação, no caso do SES, da formação das magistraturas judicial e do Ministério Público, e no caso da Procuradoria-Geral da República, um projeto direcionado para um reforço e projetos piloto na área da avaliação e gestão integrada do risco, especialmente dos casos de risco elevado ou extremo. Ao nível das open calls, estão previstas ações como o apoio e reforço à prevenção e sensibilização precoce sobre violência, incluindo na esfera digital, o reforço da capacidade dos técnicos de apoio à vítima para apoiar as vítimas nas várias fases do processo penal, o apoio aos profissionais da RENAVT em termos de gestão emocional e supervisão de casos e a criação de mecanismos que facilitem a própria gestão da RENAVT. Portanto, aqui algumas linhas deste programa que se prevê que as primeiras open calls abram ainda no segundo semestre deste ano. Também, ao serviço das prioridades nacionais, encontra-se a execução do programa Pessoas 2030, com financiamento social europeu, em que a SIG, com o apoio da estrutura de missão para a igualdade de género, é organismo intermédio, estando em curso diversas linhas de apoio, quer a respostas que integram a própria RENAVT, quer no âmbito da formação de públicos estratégicos. Portanto, ao nível da formação de públicos estratégicos, a dotação global em termos dos avisos, por exemplo, direcionados para os públicos do setor, público, portanto, as entidades da administração pública, e depois também avisos relacionados com os setores privados, estamos a falar na ordem de 6 milhões de euros em termos de formação de públicos estratégicos. Alguns breves dados que vos queríamos aqui também deixar. No final de 2025 estavam acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica 1.349 pessoas, das quais 705 mulheres, 623 crianças e 21 homens. Portanto, dados já atualizados ao quarto trimestre de 2025, que já constam no site da SIC. Relativamente a dados mais finos de caracterização daquilo que são as vítimas atendidas, acolhidas na RENAVT, e portanto estes sim mais detalhados que remontam e reportam-se ao ano 2024, podemos referir que das vítimas atendidas, acompanhadas na RENAVT, a esmagadora maioria é do sexo feminino, em termos de atendimento, 89% dessas vítimas, e ao nível do acolhimento ainda mais expressiva esta proporção, 97%. Quase 50% das mulheres atendidas com idades entre os 36 e 55 anos, ao nível do acolhimento, e 57% das vítimas adultas no acolhimento tinham entre 26 e 45 anos, portanto ligeiramente mais jovens em termos de acolhimento. Finalizando, destacamos novamente o consenso que referimos no início desta intervenção e que é sem dúvida consenso em termos das propostas e do alinhamento que existe nas preocupações relativamente à melhoria da prevenção e combate à violência doméstica, nas vossas propostas, e que é sem dúvida este consenso um sinal muito positivo e promissor no sentido de uma convergência de esforços que permitirá potenciar respostas mais eficazes e mais integradas. A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, na qualidade de Serviço Central da Administração Direta do Estado, com responsabilidades específicas na prosecução das políticas públicas, designadamente no âmbito da prevenção em combate à violência doméstica e proteção e apoio às vítimas, encontra-se empenhada em dar todos os contributos que estejam ao seu alcance no âmbito desta prioridade nacional. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu então vou de imediato passar a palavra aos grupos parlamentares. Vou iniciar com o grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a Senhora Deputada Eva Brás Pinho, peço perdão. 5 minutos, tenha a bondade.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Estou habituada a estar do outro lado, estava a tentar ver onde é que veio o tempo. Cumprimentar, bom dia a todos, naturalmente a cumprimentar a Sra. Presidente da SIGA, a Sra. Presidente da Comissão Nacional do CPCJ, também o Dr. Manuel Albano e a Dra. Marta Silva que acompanham. Agradecer-vos os vossos feedbacks iniciais sobre as propostas que vamos estar aqui a avaliar. Nós temos, de facto, muitas iniciativas que teremos que compatibilizar para chegarmos a um regime final o melhor possível. Da nossa parte, estamos em crer que, de facto, há um amplo consenso sobre as soluções. Eu tive a oportunidade de dizer em plenário e, de facto, a proposta, por exemplo, e concretizando a papel do Governo, há muitas soluções que também vêm numa série de outros projetos apresentados por outros partidos, o que demonstra, desde logo, que há mesmo consenso sobre as principais soluções. Eu, se calhar, vou deixar-vos algumas perguntas que gostava de vos ouvir sobre algumas dimensões. Por um lado, além do amplo consenso sobre a valorização das declarações para a memória futura, há claramente uma importância e uma preocupação em valorizar o período inicial, portanto, o início do processo. E sobre isto, queria-vos perguntar, por um lado, da parte da CPCJ, a propósito de uma clarificação que fizemos, que tem que ver, ou que vamos fazer, que tem que ver com clarificar que a recusa de depoimento não está na disponibilidade dos representantes legais quando falamos de depoimento de crianças, e eu gostava de vos perguntar se essa é uma realidade que viam acontecer muito, ou seja, que avaliação é que fazem desta realidade, e com isto também perguntar se vem algum risco de execução. Portanto, nós sabemos, que eu ouvi há pouco o Sr. Presidente da CPCJ dizer que nem sempre os juízes aproveitam esses técnicos especializados, e eu gostava de perguntar o que é que se pode fazer nestes projetos para assegurar de alguma forma, ou seja, qual é que é a dificuldade? A dificuldade está na legislação ou está na execução? E digo isto porque sabemos que muitas vezes, por muito que legislemos, e há muitas soluções que ficam consagradas e depois, infelizmente, a dificuldade está na execução dos técnicos do terreno, não necessariamente aquilo que está previsto na lei, e esta também é uma preocupação que temos que ter em conta. Por outro lado, perguntar-vos também, a propósito da suspensão provisória do processo, posso já antecipar, eu tenho algumas dúvidas, principalmente até como jurista, quando fazemos alterações em mecanismos que são do processo penal e que se aplicam a uma série de outras dimensões, tenho reservas nessas alterações, embora não tenha a mínima dúvida, e sabemos todos que há muitíssimos casos que acabam com suspensões provisórias do processo, em mais casos daquilo que deveria ser, e em que muitas vezes se frustra aquilo que é o papel da prevenção especial, mas também da prevenção geral para a sociedade que se tem que fazer quanto a estes agressores. E eu gostava de saber o que é que nos podem dizer, ou seja, qual é o vosso feedback, qual é a vossa opinião sobre este instrumento da suspensão provisória do processo, se precisa ou não precisa de alterações concretas, isto porque, e passo a explicar, já está previsto na lei, ou já é possível, através do instrumento da suspensão provisória do processo, tal como está consagrado no processo penal, já está previsto que o juiz possa e deva, na minha opinião, aplicar a aplicação de programas de reabilitação de agressores, por exemplo. Quero saber o vosso feedback, se acham que há necessidade de tornar as coisas mais concretas ou se, na verdade, o regime como está, de alguma forma, já cobre essas possibilidades. No fundo, a pergunta é se a alteração legislativa vai mudar alguma coisa ou se, na verdade, o problema está mais na execução que é feita e não tanto naquilo que já está previsto na lei e que permite. E sabemos também que a suspensão provisória do processo, de alguma forma, existe para estas situações, ou começou como uma tentativa de válvula de escape, de alguma forma, para proteger as vítimas que não querem estar obrigadas num processo que, de facto, não querem, embora tenhamos já mudado, essa, de alguma forma, a perspectiva quanto ao crime de violência doméstica, quando transformámos em crime público e bem, mas, de alguma forma, ponderando estes valores e estes interesses, gostava de vos ouvir sobre esta dimensão. Depois queria também perguntar-vos se se pudessem dar-nos indicações de alterações concretas, a senhora Presidente da CPCJ deu um reparo concreto sobre um projeto, mas eu gostava de vos ouvir sobre questões concretas dos projetos, do ponto de vista normativo, se tiverem contributos para nos dar para esse trabalho técnico em especialidade, seria útil. E também queria perguntar-vos a propósito, ainda destas primeiras horas, e sabemos que temos aliás um grupo das 72 horas a trabalhar para procurar dar este especial enfoque às primeiras horas, sabemos que muitas vezes as vítimas não têm imediatamente apoio jurídico. Eu queria ouvir-vos sobre essa fase inicial, se os gabinetes, no fundo, que estão na PSP, na GNR, que é suposto prestarem esse apoio jurídico à vítima, é suposto que prestem esse papel, seja num primeiro acompanhamento, seja nas horas seguintes, elaborar os requerimentos que precisam de elaborar para depois poderem ter um advogado oficioso. E eu gostava de vos ouvir sobre isto, que feedback têm, como é que este acompanhamento é feito. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaremos então ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Idalina Dureis. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras presidentes e demais representantes da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. A violência doméstica continua a ser um dos crimes mais graves e persistentes em Portugal. Todos os anos há vítimas mortais, todos os anos há crianças expostas a ambientes de medo, agressão e trauma. E todos os anos ouvimos que é preciso fazer mais. Mas a pergunta que se impõe é simples, mas afinal o que é que está a falhar? Depois de vos ouvir aqui às senhoras presidentes de todo o trabalho que está implementado e que está a decorrer, mas afinal o que é que está a falhar? Portugal até tem um enquadramento legal robusto, uma vez que a violência doméstica é crime público, existem medidas de coação, existem estruturas de apoio, existem planos nacionais, contudo continuamos a assistir à reincidência, às falhas na proteção e, tragicamente, a homicídios que muitas vezes até ocorrem depois das denúncias já terem sido efetuadas. Por tudo exposto, entendo que o problema não está apenas na lei, mas sim, talvez, na sua execução. Assim, o Chega entende que o combate à violência doméstica deve assentar em 4 pontos fundamentais, sendo eles: a avaliação de risco deverá ser verdadeiramente eficaz, não podemos aceitar que casos classificados como de risco elevado terminem em tragédia. É fundamental perceber se os instrumentos existentes estão a ser corretamente aplicados e se as decisões judiciais estão a acompanhar o nível de risco identificado. O segundo ponto tem a ver com medidas de coação firmes e proporcionais à perigosidade em causa. Ou seja, a utilização da pulseira eletrónica deve ser a regra nos casos de risco elevado e não a exceção. A proteção da vítima tem de prevalecer. Terceiro ponto, celeridade processual, fator extremamente importante, porque os processos que se arrastam aumentam a exposição ao perigo cada vez mais. A morosidade judicial é, em muitos casos, um fator de risco adicional. O quarto ponto é a proteção efetiva das crianças. Uma criança que cresce num ambiente de violência doméstica é uma vítima direta. O impacto psicológico é profundo e duradouro. A intervenção não pode ser meramente formal, tem de ser rápida, consistente e acompanhada. Também é essencial garantir uma verdadeira articulação entre as forças de segurança, os tribunais, a CPCJ, estruturas de apoio. A fragmentação de informação pode custar vidas. Posto isto, vou assim efetuar algumas questões, que começo pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Quantos casos classificados como de risco elevado resultaram, mesmo assim, em morte ou agressão grave nos últimos anos? Existem falhas identificadas na articulação entre as estruturas de apoio e o sistema judicial? Se existem, quais são? Defendem a aplicação obrigatória de vigilância eletrónica em todos os casos de risco elevado? Nos últimos 5 anos, qual a percentagem de vítimas mortais que tinha apresentado denúncia prévia? Existe monitorização sistemática do cumprimento das medidas de afastamento e com que taxa de incumprimento? Que falhas operacionais concretas foram identificadas nos relatórios de avaliação interna? Relativamente à Comissão, as questões quanto à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Começo por questionar qual é a percentagem de menores sinalizados em processos de violência doméstica. As CPCJ têm recursos humanos suficientes para intervenção célere e acompanhamento continuado? A sinalização às CPCJs é automática ou depende de comunicação externa? Qual o tempo médio entre a sinalização e a primeira intervenção? Há dados sobre a reincidência em contextos familiares já intervencionados? Que mecanismos existem para garantir apoio psicológico, efetivo e continuado às crianças expostas à violência? E termino por... A Sra. Presidente falou aqui no modelo Barnhouse e falou um pouquinho desse modelo e realmente achei o modelo interessante, por forma a evitar que as crianças estejam sempre sujeitas a ser ouvidas. Mas também disse que há seus juízes que não utilizam o modelo, porque será. E muito obrigada, é só.
Muito obrigada. Vou passar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Elsa Paz, tenha a bondade.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento, obviamente, a Presidente da SIG, a doutora Carina Quaresma, o Dr. Manuel, a doutora Marta e também a Presidente da CPCJ, Ana Isabel Valente, e agradeço desde já a pessoa que a acompanha e agradeço desde já os depoimentos e as informações que aqui nos prestaram, que mostram efetivamente que nós temos serviços públicos que têm vindo a ser robustecidos e que estão a ser coordenados ou dirigidos por pessoas que podem levar a bom porto todo este quadro jurídico e todas estas medidas que ao longo de mais de 25 anos fomos implementando no terreno. O combate não é fácil, por parte do Partido Socialista sempre foi uma prioridade, sempre estivemos na linha da frente, estejamos no governo ou na oposição. Aliás, o primeiro plano é de 1999, o primeiro plano de Ação Nacional de Combate à Violência Doméstica era o PS Governo, e a partir daí foram-se criando a tal rede de apoio nacional a vítimas de violência doméstica e toda a estrutura de casas de abrigo, de centros de emergência, de que a doutora Carina nos falou, e muito bem, que a SIG tem acompanhado por vezes, não com os recursos desejáveis, mas com os recursos possíveis. Contudo, a origem civilizacional deste fenómeno, da violência doméstica ou violência contra as mulheres, está muito enraizada numa cultura que se reproduz independentemente da nossa vontade e por mais que a combatamos ou que desenvolvamos ações de prevenção. E hoje em dia, tudo isto é mais grave porque os direitos das mulheres, que são o lado mais frágil deste binómio, por isso são a esmagadora maioria das vítimas, estão a ser atacados, e a questão da cidadania, também por onde se promove e previne este tipo de violência, que é uma violência que traduz uma desigualdade de poder. Não sou eu que o digo, mas todos os manuais internacionais, científicos e o próprio Conselho da Europa que preparou a Convenção de Istambul. Portanto, estamos perante uma violência de género. As mulheres são vítimas ou são assassinadas? Não é um crime qualquer. São vítimas ou assassinadas pura e simplesmente porque naquele contexto de intimidade são mulheres e têm uma relação de fragilidade e o agressor pretende dominá-las através da agressão, subjugá-las e calá-las e silenciá-las. Felizmente, ao longo de todo este processo, nós temos permitido que as vítimas não se silenciem e que denunciem. Bom, o tempo é curto e de facto há aqui um sentido de urgência, não só pela gravidade dos atos, pelo número de mortes, pela persistência das queixas, mais 10, menos 10, mais 100, menos 100, mas que estão nos patamares dos 30 mil, que é muito, e pelo ataque aos direitos humanos. Recentemente foi aprovada, e é a minha primeira pergunta, a ficha de avaliação de risco, que já existia de há muitos anos. Eu estive na origem da criação desta ficha quando fui presidente da SIG, e o Dr. Manuel Albano acompanhou todo este processo, agora foi revista e bem. Eu gostava de saber, com a revisão da ficha, em que resultados práticos é que essa revisão se traduz, nomeadamente também relativamente à atuação urgente em 72 horas, que, como sabem, foi introduzida por uma resolução do Conselho de Ministros em 2019, num governo socialista, que está a ser aperfeiçoada, e bem, mas o que é que estes dois instrumentos, que aliás se articulam um com o outro, em que é que se traduzem na proteção efetiva das vítimas? O Partido Socialista apresenta aqui um projeto, por um lado, a isenção de custas judiciais, gratuitas e imediatas, que já existem para o agressor e não existem para a vítima, era preciso requerê-las e, portanto, nós achamos que isso tem de ser automático. Por outro lado, a criação de rendimento de autonomia também já existe, mas a sistematização num único documento também poderá facilitar a aplicação destas medidas e tornar a vítima mais autónoma para não entrar naquele tal ciclo de violência em que a vítima depois perdoa, que também é absolutamente entendível nos quadros de relações de intimidade. E por outro, e também queria aqui chegar e deixar aqui mais uma pergunta, para nós é muito importante a análise de eventuais falhas nos processos de pedido de proteção. Já aqui foi dito que as avaliações de risco, não raras vezes, muitas vezes mesmo, não evitam que aquela mulher que está a pedir proteção seja assassinada. Portanto, como é que nós, e não é aqui nenhum mecanismo sancionatório, mas é um mecanismo para entendimento, para podermos prevenir agressões futuras quando a vítima, identificada como situação de risco, pede ajuda. Portanto, aliás, isto está retratado, como sabem, em todos os relatórios, quase todos, da equipa da análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica. Portanto, o que é que nós podemos fazer mais, depois de tudo o que já foi feito, e foi muito, para proteger estas mulheres e evitar? O ano passado foram assassinadas 24 mulheres, mais 5 do que no ano anterior. Portanto, isto é um grito de revolta e de apelo a uma intervenção que existe, que é boa, mas tem de ser a este nível, quando há identificação, quando há risco elevado, ainda mais eficaz. Eu, se a senhora Presidente me permite, só uma notinha
só para, terminar,
para a CPCJ.
Para terminar, por favor.
A violência doméstica é uma das principais causas, acho, da comunicação à CPCJ. O Partido Socialista tem outro projeto, das Comissões Locais de Segurança, que é uma resolução, não está aqui nesta avaliação, mas agora gostava que nos desse mais algumas informações sobre as crianças que precisam de proteção, resultante de processos de agressão nas suas próprias famílias. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar então a palavra à Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as representantes de ambas as comissões e, naturalmente, as senhoras e os senhores deputados. Há aqui um largo consenso. O tema sobre a audição para a memória futura é, de facto, um ganho e há um consenso por parte de todos os partidos políticos. Portanto, não me vou alongar sobre onde há consenso, vou-me, se calhar, alongar onde ele não existe e onde há ainda debate a fazer e melhorias a efetuar. Nós temos inúmeras leis que são leis bem feitas, mas que depois na execução notamos que ou as leituras são diferentes daquelas que o legislador que a lei tivesse, ou há alguma correção, eventualmente, que o legislador tenha que fazer. Nós fizemos uma alteração na legislação no que diz respeito à conciliação nos processos de divórcio, porque de facto havia uma falha na legislação, mas aquilo que eu gostaria de ver e de vos colocar, era saber que outras melhorias ou eventualmente que avaliações é que vocês fazem a execuções mal feitas. E vou dar um exemplo concreto. Crianças que, ou seja, há um processo de divórcio em que o indivíduo foi condenado por violência doméstica, portanto o assunto está mais que provado, e relativamente depois à regulação parental, há uma diferenciação e, enfim, há muitas decisões que são tomadas no sentido de, bem, não bateu na criança, portanto não há aqui nada que se coloque em causa e a criança pode ir passar os fins de semana e os dias que o tribunal decretar com o agressor. Isso é algo que nos perturba não só enquanto partido político, mas quer dizer, enquanto sociedade, porque nós não conseguimos diferenciar uma coisa da outra e, portanto, aquilo que eu vos queria colocar e a dúvida que nós aqui temos é como é que nós podemos trabalhar esta matéria, porque consideramos que ela não pode ser dissociada. A parentalidade também parte do princípio do exemplo e, portanto, quando o exemplo dá estes sinais preocupantes, é algo que nos deixa muito desinquietos. E, portanto, isto era uma dúvida até para trabalho futuro. Outro tema que nos assola é a questão, e houve várias iniciativas que estão aqui em discussão e que foram debatidas em plenário, que é o retirar o agressor do local da residência em vez de ser a retirada da vítima do local da residência. Se isto à partida até tem um efeito, que eu diria que é um efeito bom, depois coloca uma série de princípios e de problemas em cima da mesa, porque é completamente impossível nós termos pessoas que depois vão, enfim, proteger as vítimas no local onde o agressor sabe que a vítima está. E, portanto, este é outro debate que se coloca em cima da mesa, que está em algumas destes projetos que vão ser aqui agora analisados na comissão, e, portanto, eu gostaria era de ouvir os vossos contributos enquanto especialistas, também para nos ajudar a fazer esta análise seja um bocadinho mais profícua. E, por último, uma preocupação final, que é, por mais legislação que faça, por mais sensibilidade e sensibilização que se faça e campanhas que se façam, os valores da violência do namoro é algo que não para de crescer. E pior, e que parece estar a normalizar-se por entre os mais novos, que se calhar na minha geração ou na geração dos meus avós, enfim, nós poderíamos aceitar isto, na geração dos meus filhos eu não consigo aceitar. Como é que, enfim, a minha filha possa eventualmente vir a normalizar coisas que eu considero que são aberrações, que é o controlo das redes sociais, controlo daquilo que se veste, controlo de para onde vai, controlo com quem é que está, sem pôr em causa a relação normal que haja entre dois indivíduos, não é? E entre a consensualização que há numa relação, mas é o controlo, ou seja, é deixar que o outro me diga aquilo que eu devo ou não fazer. E, portanto, também traria esta preocupação aqui para cima desta mesa, porque sem, enfim, um combate à violência no namoro, a violência no namoro é o embrião para a violência doméstica, na nossa opinião, e, portanto, saber também quais são os contributos que vocês nos trariam nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vou passar a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do LIVRE, senhor deputado Paulo Marche. Faça favor.
Obrigado, senhora presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e cumprimento também os representantes da SIG e da CPCJ e agradeço também toda a informação que nos trazem e o vosso contributo para este debate. Se calhar começava com uma questão mais genérica, porque efetivamente nós vemos que há uma grande unanimidade nos partidos relativamente a esta matéria, até nas próprias soluções, que muitas vezes é algo que é muito raro. E na prioridade que deve ser dada a este tema, vemos isso no governo, vemos isso nos partidos, vemos isso de uma forma bastante transversal. Mas a verdade é que confesso às vezes alguma frustração, porque nós depois, quando vemos os dados, a situação não parece estar a melhorar. E ainda agora, referindo também aquilo que a deputada da Iniciativa Liberal também acabou de referir, os dados da violência do namoro também são cada vez mais preocupantes. Nós vemos uma evolução negativa, vemos uma normalização da violência, do controlo, quer dizer, deste tipo de atitudes que também concordo em absoluto, que são, no fundo, a semente para outro tipo de comportamentos no futuro que sejam mais violentos e que possam efetivamente entrar aqui no domínio da violência doméstica. E, portanto, se calhar a primeira pergunta que vos deixava um pouco mais genérica é: onde é que nós estamos a falhar efetivamente? Onde é que nós, o que é que está a falhar? É claro que nós, do ponto de vista legislativo, pomos muitas vezes a tónica na repressão do crime, na perseguição, nas soluções. Eu também tive a oportunidade de dizer isso em plenário. Acho que temos que também olhar muito mais para a prevenção e como é que essa prevenção se pode fazer, a própria, enfim, forma como a nossa sociedade encara estas temáticas, encara os papéis de género, encara tudo isso. Sabemos que isso também é algo que é transversal a esta realidade da violência doméstica. Não é à toa que os dados são tão marcados em termos de género. Eles são transversais em todas as outras categorias territoriais, de classe social, etc. Mas nas questões de género são efetivamente muito, muito marcadas. Mas, portanto, queria começar com essa questão mais genérica, mas queria também fazer questões mais específicas sobre os projetos que estamos aqui a discutir, que, mais uma vez, há projetos de praticamente todos os partidos. O LIVRE também apresentou um sobre o subsídio de reestruturação familiar e, portanto, também perceber, à luz da vossa experiência, em que medida é que o regime atual desta licença especial para reestruturação familiar e o subsídio se tem sido um instrumento eficaz ou não na proteção e na autonomização das vítimas de violência doméstica, que obstáculos concretos é que também identificam, seja de natureza jurídica ou administrativa ou operacional. Também sabemos que muitas vezes as leis podem estar bem feitas, mas depois na prática não funcionam, ou o contrário, ou às vezes as leis até não estão bem feitas e depois na prática conseguem-se arranjar outras soluções, mas perceber relativamente à vossa experiência sobre esta matéria, qual é que é também a importância deste subsídio, desta licença para a autonomização das vítimas e também que papel é que a questão financeira, é que a questão da dependência económica também tem e o que é que nós podemos fazer mais para que esta não seja uma realidade determinante no momento em que a vítima tem que fazer uma escolha ou de sair ou de denunciar, enfim, que nós sabemos que é uma matéria relevante. Por outro lado, relativamente à proposta de lei do Governo, gostaria também de questionar sobre aquilo que vem previsto relativamente ao técnico especialmente habilitado que assiste a criança no momento da tomada de declarações, e nós, enfim, também compreendemos e apoiamos esta solução, que permite também criar um ambiente mais informal para que, no fundo, se possam obter estas declarações, mas queria perceber a vossa visão sobre esta matéria e se consideram que nós temos, da parte operacional, mais uma vez, as condições para que isto possa ser, uma realidade e também em termos do perfil profissional destas pessoas, o que é que consideram relevante. Se na proposta de lei do Governo, mais uma vez, se consideram que a regulação da audição de crianças contém as garantias adequadas quanto à especial vulnerabilidade e proteção destas crianças e também que outras garantias do ponto de vista processual organizacional consideram que devem ser asseguradas para reforçar a proteção das vítimas especialmente vulneráveis. E por último, também muito sucintamente, também sobre a questão da suspensão provisória do processo, que é também um tema que nos preocupa e que entendemos que está muitas vezes a ser utilizado talvez abusivamente como uma forma, no fundo, de terminar com os processos, se consideram que o objetivo de proteger eficazmente as vítimas de violência doméstica se está a ser cumprido com a utilização deste instituto, se é um problema legal, se é um problema de aplicação prática, de conhecimento das soluções por parte dos juízes. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra então ao Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também os nossos convidados e as instituições que representam, agradecendo os contributos que dão hoje e os contributos que têm dado sempre para o desenvolvimento não só do processo legislativo, mas também, como foi dito aqui já por vários colegas, para nós interpretarmos as consequências das alterações legislativas, porque o que nos parece, tive a oportunidade de dizer isso no debate em plenário, é que muitas vezes os objetivos que nós temos com as alterações legislativas, mesmo quando elas são aprovadas, e têm sido, porque há um consenso bastante abrangente nestas matérias, não se concretizam. E isso tem a ver, no caso da violência doméstica, por não conseguirmos levar a prevenção tão longe quanto gostaríamos de levar e a exclusão do risco nos momentos em que ele já está identificado, em que já existe até muitas vezes processo em tribunal, nós não conseguirmos afastar o risco como era exigível que conseguíssemos. Se o sistema já conhece a situação, já identificou a vítima, já identificou o agressor, tem conhecimento do contexto, é muito frustrante e a lei existe para proteger a vítima nesta situação, é muito frustrante que situações de proximidade, situações do destino da casa de família, situações de convivência com filhos, com descendentes, continuem a persistir. E isso é mais frustrante ainda, e queria ouvir-vos sobre isso, quando tem papel ativo de agentes de justiça, que têm um conjunto de instrumentos ao seu dispor, e por alguma razão que nos interessa enquanto legislador conhecer, utilizam um mecanismo diferente daquele que intuitivamente a nós nos parecia que fazia sentido que utilizasse. E porque aí, quer dizer, nós... É como uma questão da medida das penas. Nós, quando as penas não são aplicadas como nós achamos que deviam ser, a solução não é continuarmos a aumentar, na esperança que o Ministério Público e a magistratura judicial interpretem que esse aumento sucessivo é mesmo para aplicarem. Porque muitas vezes isso não acontece. Aqui não tem a ver com a medida da pena, mas tem a ver com o tipo de instrumento. E muitas vezes deixarem de utilizar alguns deles ou prescindirem. É desconhecimento, é ineficiência que nós achamos que existe, eficiência, mas que na prática não existe. É muito importante para nós conhecermos esta parte. Depois, nas alterações aqui específicas, a questão da revitimização, já percebemos da vossa parte, e é aqui também andarmos a tentar ir atrás de poupar a vítima o mais possível, mas aqui claramente havia o que fazer do ponto de vista legislativo, e aqui neste processo legislativo acho que vamos, mas se não formos tão longe quanto possível, ou se não estiver tão bem desenhado quanto possível, dizerem-nos isso. Na questão das crianças também a proteção para que a fragilidade natural da criança, a dificuldade de prestar depoimento em determinadas idades, não beneficie o agressor, e portanto é um equilíbrio difícil, claro que é um equilíbrio difícil, mas procurarmos aqui o melhor possível e, portanto, se também nas soluções que temos em discussão neste momento, se não vos parecer adequado, que nos digam. Relativamente à iniciativa do CDS que está em discussão, também queria questionar-vos porque é algo que também já teve uma ação legislativa, mas nós achamos que é importante ir mais longe, que tem a ver com a indignidade sucessória, que é algo especialmente repugnante, que é o facto de alguém poder ser herdeiro de uma vítima de agressão sua. E é verdade que a lei já foi alterada no sentido de permitir à vítima excluir o agressor da sucessão. Mas como nós sabemos também, há aí as situações de vulnerabilidade. Isso implica uma ação da vítima no sentido de excluir. E muitas vezes isso, a ação é difícil para quem está numa situação de vitimização, de cada coisa que lhe é pedido implica essa revitimização, porque ir excluir a pessoa é viver tudo mais uma vez, como tudo, aquilo que discutimos. E, portanto, se isto fosse automático, como nós propomos, do nosso ponto de vista, protege mais a vítima e é mais transparente do que obrigar a ser a vítima a excluir o agressor dessa sucessão. Mas, como sabemos, isso não é pacífico em termos de discussão e, portanto, queria ouvir-vos também sobre esta especificidade do projeto de lei do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, a SIGA, Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, começando por deixar uma pergunta aberta. Enfim, a ideia desta audição não é reproduzir o debate que tivemos em plenário, antes contar com a colaboração ativa de quem está no terreno diariamente para melhorar o processo legislativo em sede de especialidade. A primeira pergunta aberta que fazia é: qual é que é o balanço que fazem do quadro normativo que se foi construindo ao longo dos últimos anos? Porque existe um consenso na Assembleia da República sobre a necessidade de reprimir estes crimes porque eles provocam repulsa social. No entanto, o aumento do quadro normativo, infelizmente, e creio que é essa a inquietação que aqui se registra na sala, não tem acompanhado a alteração de comportamentos sociais. E a primeira pergunta que queria deixar é porquê? Porquê é que o país, nos últimos 20, 30 anos, tem alterado e sofisticado o seu quadro normativo, aumentado a formação, aumentado a resposta, mas os fenómenos de vitimação aumentam e intensificam-se. E a violência torna-se cada vez mais precoce e mais agressiva e mais sofisticada. Essa é a primeira pergunta que deixo. A segunda é especificamente sobre qual é que é, baseado em dados, a conclusão a que chego sobre a evolução da consciência das vítimas em matéria dos seus direitos. Ou seja, entendem que o debate público, a alteração do quadro normativo, as ações de sensibilização que promovem ou que são promovidas por terceiros, entidades públicas ou organizações não governamentais, têm protegido mais as vítimas na hora da apresentação das suas queixas ou na sua relação com o Estado nas suas diversas esferas. E é ou não oportuno produzir aqui alterações legislativas. Terceiro ponto, as secções especializadas. É necessário expandi-las ou não? A conclusão é que tem chegado. Por último,
que concluísse.
E concluo mesmo agora. Qual é que o balanço é que fazem das medidas que têm sido tomadas internacionalmente sobre o afastamento dos agressores? Porque aqui pode-se produzir e alterar a legislação e queria estar muito interessado em saber qual era a vossa opinião. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Vou passar a palavra então à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também os diferentes representantes da SIG e dou nota de que, tendo a acompanhar também à distância, tomei nota das vossas sugestões em relação a uma das iniciativas do PAN, que desde já muito agradeço. Queria colocar aqui um conjunto ainda de três dimensões de preocupação em relação às várias iniciativas que aqui discutimos hoje e desde já agradecendo não só todos os contributos, mas também o trabalho que têm feito nesta matéria. Recentemente tivemos até dados que nos disseram que o ano passado, das 25 pessoas que morreram em contexto de violência doméstica, 21 eram mulheres e 2 eram crianças. Há de facto um número, ainda que possa não ser muito expressivo, mas é representativo, de cerca de 28 crianças órfãs em contexto de violência doméstica, porque mesmo que tenham um dos progenitores sobrevivos, ficam num contexto de particular vulnerabilidade, seja em função depois da detenção, seja em função de ambos os progenitores acabarem por morrer nesse contexto. E há uma questão central que tem a ver com o regime que atualmente está previsto e aplicável às crianças órfãs, em consequência de homicídio e em contexto de violência doméstica, se, no vosso entender, este quadro atualmente existente, se é ou não adequado às necessidades específicas das crianças no nosso país. Até porque sabemos que há mecanismos, como é o caso da pensão de sobrevivência ou a pensão de orfandade, mas estes foram pensados em casos de mortes não violentas e, no caso destas crianças, estamos perante um fator acrescido de uma morte violenta, de perdas traumáticas, de casos muitas vezes mediatizados, com toda a sequência que depois tudo isso tem. Gostaria de perceber se tem casos em que tem identificado situações em que os valores atribuídos são então insuficientes, remetendo a criança para uma situação de pobreza e de vulnerabilidade social. Depois, que dificuldades é que têm sido também reportadas no acesso a estas prestações? E ainda que obstáculos burocráticos ou lacunas possam identificar na articulação institucional que agravem este fenómeno? Depois, um segundo conjunto de preocupações tem a ver com o acompanhamento psicológico. Parece-nos que é manifestamente insuficiente, tendo em conta até o ónus financeiro, que depois recai, em particular, quando falamos de crianças ou de familiares que assumam a guarda destas crianças. E, nesse sentido, aquilo que o plano pretende é que não haja aqui um entrave à relação da atribuição e que haja uma prioridade que possa garantir a atribuição de um psicólogo para acompanhamento e uma vaga para estas crianças, tal como acontece já no ensino básico e secundário. Que desafios é que podem antecipar esta concretização ou que outras sugestões teriam nesta matéria? E por fim, até porque com a boa tolerância da Sra. Presidente já terminou o meu tempo, mas a última questão tem a ver com a nomeação de patrono às vítimas de violência doméstica, incluindo as crianças com estatuto de vítima, que nos parece ser também absolutamente fundamental e ainda ter obstáculos a ultrapassar.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Vou então dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa do JPP, que está em diferido, mas tenha a bondade, por favor.
Muito bom dia, muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento os nossos convidados e as entidades que representam e agradeço a vossa explanação. E, na verdade, nós estamos perante um flagelo. Eu acho que sempre exigi de todos nós muita responsabilidade, em muitos casos, coragem política, noutros, coerência legislativa. Mas, acima de tudo, um compromisso institucional. Portanto, eu, como autarca, portanto, sempre fui confrontado com situações de violência doméstica e muitas das vezes a nossa capacidade de resposta de acudir principalmente às vítimas eram diminutas e muitas das vezes aquele clima de confiança que era estabelecido entre os diferentes casos e os próprios autarcas deixava-nos às vezes com falta de capacidade de resposta, muitas das vezes por um problema que já foi aqui abordado, penso que foi pela senhora deputada Eva, que é muitas das vezes o quadro legislativo ou a complicação que é transportar o quadro legislativo para as pessoas, principalmente para as vítimas de violência. Portanto, eu acredito que acredito e tenho fé que as diferentes iniciativas partem de um excelente princípio, que é combater este flagelo. Por isso agradeço toda a vossa participação e deixava aqui duas perguntas, portanto, que gostaria também de ouvir da vossa parte, perceber-se que para além destas propostas que estão agora em apreciação, na especialidade, que alterações legislativas consideram prioritárias para, acima de tudo, reforçar a proteção das crianças enquanto vítimas, diretas ou indiretas, e também das mulheres, como a senhora deputada Inês há pouco falou, portanto, das 25 vítimas, 23 foram mulheres, duas delas crianças. Portanto, para além destas propostas que estão agora em apreciação, se existe, na vossa opinião, outras iniciativas que poderiam reforçar o quadro legislativo vigente e as propostas que estão agora em apreciação. E, por último, que medidas adicionais consideram também essenciais para reforçar a autonomia económica das vítimas? Eu penso que o Sr. Deputado Livre já falou sobre esta matéria, que é um elemento determinante para quebrar muitas das vezes ciclos da violência. Eram estas duas perguntas que deixava. Muito obrigado.
Obrigada. Eu vou então dar a palavra, agora farei ao contrário, darei a palavra de imediato à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, na pessoa da Sra. Presidente, doutora Karina Quaresma, e depois... Não sei se quer partilhar, se vai usar da palavra sozinha, mas se quiser, muito bem, faça a sua gestão e depois transmita só aqui à mesa. Tenha a bondade.
Bom, muito obrigada por todas as questões e por todos os réptos, que no fundo de reflexão que os senhores e as senhoras deputadas aqui lançaram, que obviamente nos inquieta a todos, não é? O que é que ainda está a falhar, não é? Para termos aqui estes números e para termos aqui esta realidade. Efetivamente, o trabalho que já tem sido feito ao longo das últimas décadas é muito, mas não, obviamente não estamos contentes, que o trabalho não é suficiente e, portanto, estamos no dia-a-dia a arregaçar as mangas para tentar continuar este trabalho. Dar também aqui uma nota de que, por vezes, estes casos nos chocam, os números dos homicídios continuam-nos, obviamente, a chocar, independentemente de serem 20, 24, 27, 20, o que for, obviamente chocam-nos, mas temos também que ter aqui em conta, fazer aqui sempre um contraponto entre dados daquilo que sejam os inquéritos de vitimização, que nos permitem ter aqui dados mais próximos daquilo que é a realidade efetiva em termos de dimensão real dos fenómenos. E o último inquérito feito a nível nacional sobre este domínio, e foi feito pelo INE, o Instituto Nacional de Estatística, e portanto foram dados divulgados, penso eu, em 2022, e aí onde se fazem estimativas da prevalência das situações de violência doméstica na população, embora com as devidas e muitas ressalvas que são necessárias de realizar, porque a metodologia utilizada pelo INE foi uma metodologia Eurostat, não é exatamente comparável com a metodologia utilizada em inquéritos de vitimação anteriores, feitos pela Universidade Nova de Lisboa, mas efetivamente os números, com as devidas todas as reservas, não apontam num sentido de um aumento da prevalência real do fenómeno. Isto não obstante, obviamente, os casos e a gravidade dos casos por vezes nos chocarem. Portanto, uma coisa é a prevalência do número de casos, outra coisa, se calhar, é a intensidade da violência, que aí é mais difícil, tem sido mais difícil de medir, e, portanto, poderemos estar aqui perante algumas flutuações ao nível da intensidade da violência. Mas, portanto, só aqui dar aqui uma nota de que é importante também acompanharmos estas reflexões dos dados existentes ao nível, os oficiais existentes ao nível da incidência do fenómeno na população e, portanto, salientar estes dados do INE que nos trazem também aqui alguma informação relevante. Relativamente àquilo que referenciaram sobre a avaliação de risco e a sua pertinência e, portanto, a necessidade de termos aqui intervenções eficazes nos casos de elevado risco e de extremo, obviamente estaremos todos alinhados, todos nesta sala alinhados, e todos os profissionais que não estão aqui nesta sala, mas que nos acompanham nas várias instituições, estaremos alinhados nesta necessidade. O novo instrumento, o instrumento de avaliação de risco revisto, entrou em vigor em julho de 2025, portanto em julho de 2026 fará um ano da sua vigência, da sua implementação, e está prevista uma avaliação inicial relativamente à sua implementação e, portanto, esperaremos que essa avaliação traga-nos também aqui alguma informação que possa ser útil para esta ponderação sobre como é que está a decorrer a sua implementação. Mas, portanto, também é necessário deixar correr aqui algum tempo para as entidades e para os profissionais se adaptarem a esta realidade, às novas exigências deste instrumento e, portanto, fazermos depois esse ponto de situação. Relativamente à questão que também foi aqui colocada sobre se temos alguns dados sobre quantos casos de risco elevado ou risco extremo geraram homicídios, portanto, vamos também aguardar um bocadinho por essa avaliação. De qualquer modo, salientar que não são dados, obviamente, aqui da área da SIG, mas são dados a que a SIG está atenta nesta ótica de monitorização global do fenómeno, e dizer que a Procuradoria-Geral da República elabora geralmente anualmente um relatório sobre os homicídios em violência doméstica, e os últimos que nos parece que estão aqui disponíveis datam de 2023, mas provavelmente depois haverá aqui dados mais recentes, mas que nesse contexto apontam que cerca de 27% dos casos de homicídio em violência doméstica tinham participação, denúncias anteriores ou alguma sinalização anterior. E, portanto, estamos aqui a falar de um pouco mais de um quarto dos casos já estavam, de algum modo, sinalizados ao sistema e, portanto, com esses também esta necessidade de uma atenção particular. Obviamente, esta ficha de avaliação de risco revista veio aqui trazer esta responsabilidade acrescida, também de reforço da atuação dos profissionais relativamente àquilo que são os casos detectados de risco elevado e extremo, e eu aqui remeteria também para aquilo que disse há pouco na introdução, que é, e que também a senhora deputada Elsa Paes referiu há pouco, que a RCM, aquela dita RCM de 2019, determinou uma série de ações, não é? Nomeadamente projetos-piloto na área da avaliação, respostas eficazes na área da avaliação e gestão integrada do risco, e portanto estamos a diligenciar para que efetivamente se concretizem estas determinações, que já têm realmente algum tempo, mas que necessitam de serem efetivamente materializadas, e portanto com a parceria que está a ser estabelecida no projeto dos IA Grants com a Procuradoria-Geral da República e depois certamente com demais entidades envolver, relaciona-se precisamente com esta área da avaliação e gestão integrada do risco, e portanto estamos muito confiantes e muito otimistas relativamente a esta parceria que vai se estabelecer neste domínio, porque precisamente vamos tentar dar resposta a esta medida para uma intervenção mais eficaz, integrada, porque efetivamente o fenómeno é complexo e requer sempre intervenções integradas, articuladas e não apenas intervenções isoladas de uma determinada entidade. E, portanto, estamos otimistas relativamente a este projeto pré-definido, que depois, obviamente, daremos conta das suas evoluções quando for relevante nesse sentido. Relativamente àquilo que referiram da suspensão provisória do processo, os últimos dados que constam do RASI 2024 apontam para, de um total de 37.592 inquéritos, 5,4 redundaram em suspensões provisórias do processo. Eu não vou aqui detalhar sobre os exatos contornos das medidas que propõem relativamente aqui à utilização desta figura da suspensão provisória do processo, mas dizer que qualquer que seja a medida que venha reforçar o apoio às vítimas que estejam às quais, relativamente aos processos das quais, venham a ter maior acompanhamento por parte de técnicos de apoio à vítima, sabemos que isso é muito importante, porque uma vítima acompanhada é uma vítima mais protegida, é uma vítima que mais dificilmente retorna a uma situação de violência. Portanto, sabemos que as situações de violência são complexas, muitas vezes feitas de avanços e recuos, e, portanto, estas vítimas, quanto maior o apoio que consigam ter no seu percurso e o tal apoio inicial perante uma primeira sinalização, serem logo mobilizados todos os meios existentes ao seu dispor, pode fazer toda a diferença na quebra destes ciclos de avanços e retrocessos que muitas vezes as vítimas fazem ao longo de toda a sua vida. E, portanto, dizer aqui um pouco esta questão. Aquilo que referem também, e, portanto, a diversas iniciativas relacionadas com os apoios financeiros e reforço dos seus apoios financeiros, também não vou debater sobre o exato pormenor das medidas, mas também dizer que, obviamente, aquilo que os ecos que surgem na RENAVES e do apoio às vítimas por parte dos técnicos de apoio à vítima é efetivamente que a generalidade das vítimas sente necessidade deste apoio financeiro, de reforços de apoios financeiros para a sua autonomização, para o seu empoderamento, para a sua libertação de situações de violência. Temos também muitos problemas relacionados com dificuldades ao nível das respostas habitacionais e, portanto, muitas das vítimas por vezes permanecem nas casas de abrigo e, portanto, mais tempo, se calhar, do que seria o exatamente necessário. Existe, como sabemos todos, aqui um quadro global de dificuldades ao nível habitacional e, obviamente, estas vítimas, estando em especial situação de vulnerabilidade e, portanto, vulnerabilidades acrescidas, não estão alheias a estas situações e, portanto, a elas sofrem ainda de forma mais evidente. Relativamente também àquilo que tem sido aqui apontado sobre a importância das declarações para a memória futura, não sendo exatamente uma área a que a SIG, portanto é uma área obviamente mais da área do foro da justiça, mas aquilo que a SIG pode dizer aqui em termos daquilo que é o acompanhamento e a proteção às vítimas, sabemos que, como eu dizia há pouco, os avanços e retrocessos das vítimas nos processos é evidente e, portanto, perante umas primeiras declarações em que a vítima pode detalhar tudo o que aconteceu, todos os detalhes, os pormenores da violência, sabemos que depois numa segunda fase da audição, de ser inquirida, etc., muitas vezes os medos de represálias, as dependências económicas, as dependências habitacionais, as dependências emocionais, fazem com que a vítima se cale, se feche e não diga. E, portanto, as declarações para a memória futura, independentemente do seu exato enquadramento, são um instrumento muito importante para debelar, no fundo, esta perda, entre aspas, das vítimas ao longo do processo e, portanto, para continuarmos a conseguir ouvir as suas vozes ao longo de todo o processo, mesmo que numa fase posterior elas se recusem depois a colaborar. Mas sabemos que muitas vezes elas se recusam a colaborar porque precisamente têm todos estes fatores de complexidade que acabei de referir. Relativamente àquilo que falaram da preocupação sobre a violência no namoro, obviamente é uma preocupação também à qual a SIG está muito atenta, portanto temos apostado muito na realização de ações de prevenção junto dos profissionais que trabalham com crianças, com jovens e, portanto, estamos a falar de várias centenas de ações de sensibilização e de prevenção da violência realizadas em 2025. Estamos atentos, naturalmente, aos resultados que têm sido divulgados dos estudos sobre a violência no namoro e, obviamente, é uma preocupação. Tem sido feito aqui um esforço para se alinhar aquilo que são os financiamentos, quer dos EA Grants, quer do Fundo Social Europeu, através do PT 2030, para também se direcionar para respostas e projetos nestas áreas de reforço da prevenção junto das camadas mais jovens. E, portanto, seria aqui um bocadinho estes contributos, penso que já não posso alongar muito mais, mas, portanto, seria aqui um bocadinho isso. E deixar aqui, obviamente, aqui esta questão, que muitas vezes aquilo que está na lei é muito importante estar na lei e temos um quadro robusto e que pode ser naturalmente robustecido, mas depois a implementação e o reforço e o recordarmos toda a prática daquilo que são as medidas que existem na lei é muito importante para que a lei se torne efetiva. Obrigada.
Muito obrigada. Vou passar aqui a palavra à senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Jovens, Crianças e Jovens em Risco, doutora Ana Isabel Valente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço, mas já agora também uma correçãozinha. A Comissão Nacional chama-se Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Essa designação é uma designação realmente antiga e, aliás, já agora já foi aprovada também uma resolução, já foi aprovada em Conselho de Ministros a alteração orgânica da Comissão Nacional e vai-se chamar Comissão Nacional para os Direitos das Crianças e Jovens. Portanto, vai ser mais fácil, espero que sim, desde que seja promulgado e depois publicado, há de ser, mas já está em curso a simplificação. Peço desculpa, é só uma coisa, porque chamam muita coisa, Comissão Nacional das CPCJs, não é bem isso, que as CPCJs são organismos autónomos, mas enfim, eu vou tentar aqui responder no tempo que tenho. Muito daquilo que foi aqui questionado, a senhora Presidente da SIG, aqui ao meu lado, já respondeu e estamos completamente alinhados, até porque neste momento e até no âmbito também da Estratégia Única para os Direitos das Crianças e Jovens, há uma visão mais holística do papel da criança e da posição da criança no centro das políticas públicas e muitas entidades integram também integram a estratégia e estão comprometidas com a estratégia, portanto há aqui uma transversalidade a nível de várias entidades, porque a criança está no centro de tudo, as crianças e as pessoas estão no centro de tudo, desde que nascem até que morrem. E por isso a SIG também é a nossa parceira, é a Comissão Nacional que coordena a Estratégia Única, mas a SIG também é a nossa parceira, portanto há aqui imensas medidas e imensos pontos em que estamos juntos e que estamos a trabalhar juntos. E aliás, eu trouxe a doutora Amélia Carneiro, que está aqui ao meu lado, é aqui o meu ponto focal na violência doméstica da Comissão Nacional e por isso é que me acompanhou. Relativamente à questão aqui, nestes diplomas, eu queria me centrar mais na criança e naquilo que lhe diz respeito, que lhe diz respeito em termos de direitos e que de facto se centra mais no direito, nas alterações ao direito à audição da criança. E aqui então posso explicar, a senhora deputada do Chega perguntou o que era o Barnahus. O Barnahus é um modelo que nasceu, chama-se Barnahus, em islandês é a casa da criança, em português é a casa da criança. A casa da criança, isto nasceu, o modelo nasceu para as vítimas de abusos sexuais. E o que nós estamos aqui a implementar e estamos a trabalhar e está também na Estratégia Única dos Direitos das Crianças e Jovens, é o modelo destinado às vítimas de crianças, às vítimas de abusos sexuais, crianças e jovens. Mas a questão da audição e como é que se processa a audição, ao estar aqui com estas alterações, já vai ser utilizada ou pode ser utilizada no projeto, no piloto que estamos a implementar e que está a ser implementado pelo Ministério da Justiça, em que nós somos, a Comissão Nacional é parceira institucional, relativamente ao Barnahus. Portanto, o Barnahus não existe ainda o modelo em Portugal, estamos a trabalhá-lo. Agora, em termos desta audição, o que é que acontece? E isto também respondendo a algumas das questões que a senhora deputada Eva Brás Pinho tinha feito. O que é que acontece? Trata-se de não haver lei, ou é a execução da lei, ou é a aplicação da lei? Como é que os senhores juízes, e relativamente à questão da audição, como é que os senhores juízes se comportam? Isto é mais uma matéria para a Justiça, naturalmente, mas da nossa observação e daquilo que nós temos, de que nós lutamos e batalhamos para que as crianças sejam protegidas, de facto verificamos que muitas vezes os senhores magistrados não têm, sobretudo os senhores magistrados de crime, e aqui estamos em processo penal, estamos em crime, eu também sou jurista, portanto, e também já fui advogada, portanto, há realmente, os senhores juízes, quando põem no prato da balança a questão da produção da prova e de chegar à descoberta da verdade e a forma como depois fazem as perguntas privilegiam, é evidente que a produção da prova e a descoberta da verdade tem de ser o fim último do processo penal e não podemos também sequer pôr em risco que não utilizando os instrumentos exatamente como estão na lei, aqui as interpretações podem ser mais literais ou mais extensivas, mas o que é facto é que também não se pode pôr em risco de que depois venha a ser feita pela defesa serem metidas moções para anular o próprio processo, porque realmente estamos ali perante um agressor e não queremos também que o agressor não seja condenado. Por isso há aqui algo que temos de balançar. O que é que se passa relativamente às crianças? E por isso achamos que aqui estas alterações vão realmente no sentido certo. É saber como fazer as perguntas. E muitas vezes os senhores juízes, para além de não saberem fazer as perguntas, muitos deles, é verdade, que já utilizam técnicos para coisas. Mas utilizam se quiserem. O facto de aqui estar, que é possível utilizar, é um passo na direção certa, porque assim eles não podem dizer que não utilizam, porque não podem. Podem. E eu estou até convencida que a maior parte deles vão utilizar porque só não utilizam agora porque acham que não podem. Tal como a questão que, parecendo um pormenor, não é um pormenor, acaba por ser um pormaior, é que é o estarem becados ou os advogados togados. Toda aquela parte do preto, da sala de audiências e de coisas, é uma questão que inibe a criança. Quanto à questão da avaliação da clarificação da recusa do depoimento, é necessário apoiar a criança a fazer um acompanhamento, porque muitas vezes a criança recusa depor porque está manipulada. Portanto, terá de ser acompanhada nesse sentido. Quanto às percentagens que perguntaram, eu tenho dados de 2024. No ano passado houve, nas CPCJs, 45.132 situações de perigo, sendo que de violência doméstica, a categoria de perigo de violência doméstica, 17.295, portanto correspondente a 27,5% do total. 17.295 em 2024. Ou seja, a situação de violência doméstica foi a situação mais sinalizada, o que nos leva, aliás, já agora faz, nós, todos os anos as CPCJs têm um encontro anual. Eu, de 2025, ainda não tenho dados, vão ser apresentados em maio, desse encontro anual. E este ano o encontro anual vai ser precisamente dedicado ao tema da violência doméstica, porque nos parece que é um tema, e vamos também ter aqui ter a SIG também a trabalhar connosco neste coisa, porque realmente é uma questão que temos de coisa. É preciso, eu tenho de esclarecer a coisa. As CPCJs não executam atos materiais, portanto isso é a primeira linha de intervenção. As CPCJs são segunda linha de intervenção, ou seja, só recebem as sinalizações, isto também para o caso da questão do tempo que medeia. Depende muito, porque há processos de emergência, muitas vezes é no imediato, e que é assim, porque é normalmente sinalizado ou pela escola ou pela Polícia de Segurança Pública. Estes de emergência normalmente é pela Polícia de Segurança Pública, e quando são emergência o técnico vai de imediato, o técnico da CPCJ vai de imediato. Portanto, é assim que funciona, depende muito das situações, porque a CPCJ precisa de uma sinalização. E isso leva-me a uma coisa que, então, uma das, também, uma sugestão que aqui tinha, relativamente, e se puderem integrar, é no caso das casas-abrigo, quando vão para lá sem denúncia, tem de haver uma articulação da casa-abrigo com a CPCJ quando há crianças, porque aquela criança pode estar em perigo. E se houver crianças, ela pode estar para a CPCJ poder instaurar o competente processo, porque a CPCJ só pode instaurar o processo de promoção e proteção. Neste caso, estamos aqui muitas vezes na presença de crime, e portanto, se há presença de crime, tem de ir para o Ministério Público, mas a própria CPCJ também tem de fazer essa articulação com o Ministério Público. Por isso, muitas vezes, se a casa de abrigo, mesmo sem denúncia, ter de estar, fazer ela a denúncia, portanto, isto é aqui uma sugestão que se é nas visitas, por exemplo, nas visitas, ou quando as vítimas lá chegam, se entretanto o processo ainda não estiver aberto. E nas visitas, ou por exemplo, quando depois a agredida, e isso acontece muitas vezes, sai da casa-abrigo e leva a criança e volta para o agressor, por exemplo, uma das situações, porque há muito, até por causa da questão económica, da questão da dependência económica, há muitas agredidas que depois saem da casa-abrigo e de facto a criança está em perigo porque está. Isto, já agora, se a senhora Presidente me permitir, só relativamente à questão da regulação do poder paternal. De facto, nós sabemos que muitas vezes o agressor depois convive com a criança, mas isso é uma questão que realmente é mais para a Justiça, e para as CPCJs intervirem tem de haver uma situação de perigo, e nunca temos a certeza se realmente há uma, porque o agressor pode ser um agressor, pode agredir só o cônjuge e de facto ser um pai ou uma mãe que não deve ser nenhum, mas teremos algumas dúvidas, mas nós temos de ter, a criança tem de estar em situação de perigo e tem de ser sinalizada por todos os meios, pela primeira linha, relativamente à questão da violência no namoro. É uma questão que nos está a preocupar imenso, sobretudo porque está muito expandido nas redes sociais e estamos a trabalhar de coisa. Eu digo, senhora deputada, eu nem na minha geração, e acho que sou mais velha que a senhora deputada, o admitiria. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom, termina aqui a nossa audição. Eu ia só pedir aqui aos grupos parlamentares, vamos aqui despedir-nos das entidades nossas convidadas, e depois ia pedir aos grupos parlamentares que se mantivessem, só para discutirmos aqui uma questão relativamente à agenda seguinte. Então, muito obrigada.
Senhores deputados, eu só queria continuar aqui a nossa reunião. Vou pedir aos senhores deputados que acompanhem. Não. podem conversar lá. Bom. Então, os nossos próximos passos. Houve entidades hoje que não confirmaram, não estavam em condições de confirmar, e eu sugiro, portanto, um segundo agendamento para confirmar a PSP, a GNR e a equipa de análise retrospectiva. Mais, no dia 13 de março, a Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres não vai poder estar presente e, portanto, se calhar, nessa audição que ouvirmos também a PSP, a equipa de análise retrospectiva e a GNR, colocávamos aqui a Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres. Sim, ou então trocaríamos a Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres com a UMAR, que ficaria, exato, foi essa a minha primeira, certo, que ficaria então a UMAR a 13 de março, passamos a Plataforma para dia 20 de março e mantém-se as audições que estão. E agora um dia, isso é que é importante, que só pode ser ou a 31 de março, de manhã, ou então a 26 de março, à 1h30, para ouvirmos estas quatro entidades, PSP, equipa de análise retrospectiva e GNR. 24
as jornadas do CDS.
Não, 24, entretanto, às jornadas do CDS e caiu. Por isso é que precisávamos decidir isto e precisávamos também que os grupos parlamentares, por favor, respondessem às entidades que fazem questão de ouvir por escrito, fazem questão de ouvir presencialmente e as que fazem questão. E as que podem ser ouvidas por escrito, porque isso facilita muito o nosso trabalho e a nossa calendarização. Portanto, faço aqui um apelo aos bons ofícios dos grupos parlamentares para que possam responder ao e-mail que foi enviado. Nós vamos tornar a enviar, para tornar mais fácil, mas que possam responder o mais rápido possível, porque isso facilita muito aqui a nossa calendarização. Como sabem, temos sempre o problema de a atividade da primeira comissão se sobrepor e cair o que nós agendarmos. Portanto, parece bem o dia 31 de manhã ou o dia 26 à 1h30 ou 27 à tarde. Temos estas três possibilidades.
A 1h30 pode ser apertado porque podemos precisar de 1 hora e 41 minutos, portanto é melhor 1 hora.
Pois. Ou 26 à 1h30, mas é um bocadinho apertado, eu admito. Ou então o dia 27 à tarde, que é uma sexta-feira. Também estamos a... Bem, eu vou passar a palavra aos grupos parlamentares rapidamente, só para o Sr. Deputado Elza Paes.
Sim, Sra. Presidente. Portanto, o que eu entendi são as três entidades, PSP e análise retrospectiva, portanto, e depois as ONGs todas juntas.
Sim, essas já estão, só fizemos uma troca entre uma e outra. Okay. Sim, pronto.
Por nós preferimos o dia 31, mas também se tiver que ser 27 à tarde, organizar-nos-emos. Portanto, não vamos impedir nenhuma solução de consenso que venha a ser encontrado.
Obrigada. Senhora deputada Eva Brás Pinho.
Sr. Presidente, só para esclarecer, portanto, mantém-se o dia 13
isso.
Com as entidades que já estão agendadas.
Mantém-se as audições que estavam agendadas, só há uma troca de uma entidade que estava inicialmente para o dia 13 e passa para o dia 20 e vice-versa. Pronto.
Certo.
Nada mais.
E agora
depois, as entidades que não conseguiram hoje confirmar, pediram uma segunda data para poder vir. E o que nós estamos a fazer é agendar essa data. Portanto,
da nossa parte, é preferível dia 31 de manhã.
31 de manhã. Sim, Sr. Deputado Paulo Macho, tenha a bondade.
Também prefiro o dia 31.
Sim, Sr. Deputado Idalina, sim. Bom, a Sra. Deputada Angélica.
Por parte da Iniciativa Liberal, o dia 27 à tarde.
Dia 27. Senhor deputado Fabián.
Preferimos dia 30 também, senhora deputada.
31. Sim. A senhora deputada, já agora vou ouvir os grupos parlamentares todos, mas senhora deputada...
O 31 também.
31, pronto. A senhora deputada João Almeida.
Sr. Presidente, eu não consigo ter preferência, não sei.
Pronto.
Faço lá a ideia o que vai ser.
Pronto. O Sr. Deputado Filipe Sousa, já agora vou ouvir os grupos todos, tenha bondade.
Está bem, muito obrigado, Sr. Presidente. É indiferente, o 27 ou 31, tanto
faz. Não consigo ouvi-lo, só um bocadinho? É indiferente, muito bem.
É indiferente, obrigado.
Sendo indiferente, há algum consenso para o dia 31? Eu vou marcar então...
10h30?
Sim, 10h30 são três entidades, sim, é 1h40. 11, não?
Depois à tarde regimental.
É melhor, 10h30, sim.
Permite, eu sei que as Eu sei que as grelhas já estão estabilizadas, mas, de facto, cada grupo parlamentar ter 5 minutos ou menos para fazer perguntas a tantas entidades, parece muito pouco, que não dá para nos debruçarmos sobre a intervenção de cada uma delas. Portanto, eu sei que já estão estabilizados, eventualmente não podem ser alterados, mas também não posso deixar de deixar aqui esta nota.
Sra. Deputada, nós podemos ver, agora eu ia lhe pedir que ficássemos assim, e nós podemos ver aqui a inserção de uma segunda ronda de 2 minutos para questões que fiquem pendentes, mas vamos deixar isso para uma reunião ordinária. Agora o importante era marcar esta, para que as entidades possam confirmar, e depois, entretanto, marcaremos uma reunião ordinária para conversarmos sobre essas e outras coisas que os grupos parlamentares tenham pendentes, naturalmente. Então, Srs. Deputados, ficamos assim, vamos tentar agendar estas entidades que subjaram de hoje para o dia 31 às 10h30. E pedia aos grupos parlamentares que respondessem o mais depressa possível ao e-mail de quais as entidades que prescindem de ser ouvidas presencialmente, porque isso ajuda muito depois na calendarização dos nossos trabalhos. Está bem? Muito obrigada então e até ao dia 13 de março, é isso. Obrigada. Bom dia.